Havia uma garota que não tinha emoções. O nome dessa garota é Violet Evergarden. Em meio à guerra, ela procura o significado das palavras que lhe foram dadas pela pessoa que lhe é mais querida. Depois da guerra, o trabalho que a garota encontrou foi expressar em palavras os sentimentos de alguém. Os variados sentimentos contidos nas cartas vão se cravando no coração de Violet. Esta é a história de uma garota que não tem emoções até aprender sobre o amor. Essa foi a tradução livre que fizemos do texto introdutório no site oficial em japonês de Violet Evergarden, que é tema do nosso episódio de hoje. Oi, eu sou a Miu.
Oi, eu sou a Miwa.
E seja bem-vindo a mais episódios do Natsu Kawaii, o podcast menos fofinho da podosfera. Oi, Miwa, tudo bem com você?
Oi, Miuki, tudo bom?
Tudo bem, e você? Como é que tá?
Tô bem, eu ouvi o episódio seu e da Marília e amei.
Que bom! Eu tô feliz que a nossa sommelier de podcasts gostou.
Eu adorei! Nossa, um monte de coisa que eu não sabia da liberdade. Eu fiquei bem impressionada, sabe?
Ai, que bom!
Fiquei até emocionada, porque eu sempre vou lá, né? Eu falei, minhas tias moram em São Paulo, tipo, é a única coisa que eu vou em São Paulo, né? Elas são fãs da liberdade, né? Porque se sentem bem e tal.
Uhum.
Mas eu achei muito simbólico, assim, achei lindo.
Ai, que lindo.
Parabéns e um beijo pra Marília Marques.
Eu fico feliz, realmente. E a gente recebeu bastante feedback interessante, assim, não costuma receber tanto feedback pro episódio, então, se você é ouvinte e ainda não ouviu, fica aqui o convite pra depois desse episódio, né, daí você ir lá no nosso episódio anterior sobre o Bairro da Liberdade e a história em quadrinhos Indivisível, em que a gente entrevistou a Marília Marques, que é a autora desse quadrinho. E falamos muito sobre o Bairro da Liberdade em si e a sua história mesmo, que vai muito além da questão do bairro de reduto oriental. Antes de a gente começar, a gente tem os nossos salves, né? Pra quem não tá ainda sabendo dessa novidade aí nos últimos episódios, a gente tem aberto esse espaço pra você mandar. É um correio elegante, na verdade, pro ano inteiro, né? Você pode mandar beijo pras pessoas que você gosta, praga pra quem você não gosta, indireta pro presidente, porque, né? Você pode mandar pra quem você quiser, mesmo qualquer coisa. Pila, se você puder começar e aí a gente vai fazendo bate-volta.
Beleza. O primeiro salve foi da Kiyomi, arroba Nani Kiyomi.
Uhum.
Beijo de cotovelo para as lindas do podcast.
Ei,
ai, que bonitinha. É, preocupada com a pandemia. Tá
verdade,
certo.
Ela tá sendo muito cuidadosa.
Um beijão.
Beijos, Kiyomi. E o próximo é o Sage, do arroba underline Matsumura. Não sei para que crush mandar, mas só queria dizer... Deus, para de ser lindo, porque não aguento.
Nossa, foi um correio elegante mesmo.
Foi mesmo. Ele disse ainda que não sabe qual crush, então tem muitos por aí.
É.
Se você é crush do Sage, se identificou, é pra você essa mensagem.
Olha, eu acho que eu sei quem é o Sage, ele é bem gatinho, hein? Os crushes dele têm sorte, porque ele é lindo.
Queremos saber depois o desenvolvimento da história. Mas um abraço pra você, Sage. Muito obrigada.
A Wellen, arroba Wellen Lê, mandou um salve para vocês maravilhosas que fazem esse podcast que diverte e instrui. Parabéns.
Ai, que lindo!
Obrigada!
Beijão, Wellen! Muito obrigada.
Ai, tão bom receber elogios.
Sim, muito bom. E ainda tem mais. O arroba Japão no Brasil falou, olá, gosto muito do podcast, abraço, Japão no Brasil, eu acompanho os stories dele.
Ah, que legal, meu.
Sempre Jaspion no domingo de manhã, ele botando, Changeman, enfim.
Obrigada, querido. Daí o arroba Zero Humano, que é nosso, já é um ouvinte, como chama?
VIP.
É. Olha, ele mandou um salve pra outra pessoa. Salve pessoa que abrilhanta o rei fala direito. Quem será que é?
Ixi,
Ah, eu acho que é a Sakura quem que abrilhantou o rei fala direito, é ela.
Eles vão se estapear, na verdade, aí, né? Porque, né, tem um complexo aí de superioridade em relação ao Pedrão, que tem um solo no Drops, então fica meio complicado, mas todos abrilhantam o rei falar direito, né, gente?
Ah, eu voto na Sakura, minha preferida.
Eu também voto, mas é pra dar criga lá dentro. Mas beijo pra todo mundo rei falar direito, sei que eles, dentro do possível, ouvem também o podcast, então um abração pra todos. A Kaori, que já participou aqui dos episódios do arroba bardgames, mandou um oi lindonas. Oi, lindona, Kaori!
Olá, tô com saudade!
Tem que jogar de novo!
Nosso último salve! Eu fiquei bem feliz porque eu tinha um medo desse negócio flopar quando você veio com essa ideia, Milk, mas ok.
Eu também, cagaço total!
Mas veio mais um salve da Enfi, arroba Enfisec. Eu estou amando cada vez seus programas. Adoro a cultura japonesa e brasileira. Obrigada,
ah, querido.
Não sei se é menina ou menino.
É menina. Assim, ela é estrangeira, pelo que eu entendi.
Ah.
Ela mora em Salvador, mas ela fala castelhano.
Gente.
Então, eu não sei qual é o país. Um abraço, enfim.
Nossa, que chique. Um beijão.
Então, gente, esses são os salves. Sempre quando a gente for gravar no dia anterior ou no dia mesmo de gravação, a gente manda lá no Instagram, manda lá no Twitter que a gente vai gravar. E se você não conhece, inclusive, os nossos redes sociais, a gente tá tanto no Instagram quanto no Twitter, no arroba nskawaipodcast. E também estamos com o e-mail para mensagens maiores, o nskawaipodcast@gmail.com. Manda pra gente que a gente tá esperando.
É isso aí, a gente fica bem feliz.
Então bora pra pauta, né, Mila?
Bora.
Então, gente, já é o formato tradicional do podcast, a gente começar com as informações técnicas, aí a gente manda um alerta de spoiler na cara, porque não tem como a gente fazer um programa de 2 horas, que provavelmente vai acontecer aqui, sem dar spoiler na cara, e principalmente porque a gente vai falar também um pouco da novel, em que foi esperada Violet Evergarden, a gente vai comparar com a história do anime. Não tem como desviar do spoiler, eu sinto muito. Então, quando isso acontecer, você decide o que você vai fazer da sua vida. Vai prosseguir ou vai parar, tomar a decência de pelo menos ver na Netflix a Violet Evergarden e depois voltar. Então, advertências feitas serão retomadas depois. Vamos começar a falar sobre a trama de Violet Evergarden, ter vindo originalmente de uma light novel de 2 volumes, escrita por Akatsuki Kana e ilustrada por Takase Akiko, publicado em 2015 e 2016 pela editora K.A. Esma Bunko, selo de light novels da Kyoto Animation, que é a mesma produtora dessa animação.
Uhum.
Eventualmente, a série de publicações ganhou mais 2 volumes, que foi o Gaiden, em 2018, e o Ever After, em 2020.
O que é uma light novel, Mil?
Bom, eu tentei resumir o que li no artigo do Thiago Nodiri, que é tradutor da editora New Pop. Light novel seria uma categoria de livros, romances, publicações em prosa, voltada para o mesmo público adolescente que consome mangás das demografias shonen e shoujo. Segundo Thiago, para uma light novel ser considerada assim, é necessário que esse livro em prosa seja publicado sob o selo de light novel. Parece óbvio, mas alguém lá dentro da editora tem que dar um ok de que essa obra é uma light novel, e aí ela vai ser publicada como tal. O segundo fator para que isso seja considerado uma light novel é que a prioridade na obra seja o personagem. Se fosse dar uma ordem na construção da coisa, primeiro o autor pensa no personagem, depois ele faz com que tudo, ou seja, a ambientação, o enredo, a trama, se adeque a essa primeira criação. E o último fator para que isso seja considerado uma light novel é que não se tenha compromisso com a linguagem formal, nem mesmo com a formatação. Isso é, tá liberado usar gíria, meme, as concordâncias, tudo errado, assim como também tá liberado assassinar a BNT. Uhul! O importante é que seja uma leitura leve, e isso pode incluir várias ilustrações e também uma porrada de diálogos. Desde 2010, a Kyoto Animation lança uma premiação anual para light novels, abrindo a possibilidade de algumas das obras inscritas serem publicadas sob o selo de light novels da produtora e ainda ser base para alguma animação. Na Kyoto Animation Awards, avaliam-se três categorias: melhor mangá, melhor cenário, que seria mais em relação ao tratamento, uma espécie de proposta de roteiro, e melhor novel. Não é muito fácil passar por essa premiação, porque assim, até 2014, nenhuma das inscrições havia sido premiada em nenhuma dessas categorias. E mesmo que algumas obras tenham sido publicadas e adaptadas até aquele ano, todas apenas ganharam menções honrosas, que foi os casos, por exemplo, de Kyokai no Kanata, o Free e o Tamako Market.
Nossa, são bem exigentes.
Muito exigentes. Contudo, na sua quinta edição, que foi 2014, não apenas um título foi finalmente premiado, como também arrematou todas as categorias da KyoAni Awards, Violet Evergarden. E em 2020, continua sendo o único título a levar algum prêmio máximo desse evento.
Ei, Mil, mas oi, deixa eu te perguntar. Ele ganhou todas as categorias.
Isso.
Mas ele não é mangá.
É, eu não sei o que é o melhor mangá pra eles. Eu tô julgando que seja as ilustrações que vem com a novel.
Ah, entendi. Tá bom.
A gente geralmente demanda um certo tempo no podcast pra falar sobre a autoria das obras. A gente demandou pra falar da Natsuki Takaya pra falar de Fruits Basket. A gente falou um monte, xingou um monte também o Urasawa Naoki lá pra falar de Monster. Mas da Katsuki Kana, a gente não tem muita informação, não. Porque assim, o nome tem um quê de feminino, mas nem dá pra confirmar se ela é mulher ou homem, porque já é muito comum escritores usarem pseudônimos diferentes, pensando no público que querem atingir com a obra da vez. O fato é que Violet Evergarden é a primeira obra que essa pessoa assina com esse pseudônimo. Segundo a entrevista que a Kyoto Animation fez ao tempo em que Violet Evergarden foi premiado, a Katsuki Sensei, ou a Katsuki, não sei, mora em Hokkaido e demorou cerca de 6 meses para escrever a obra.
Nossa!
Sendo essa a primeira vez que escreveu uma nova.
Que pouquinho, meu Deus!
Eu fico de cara.
Pois é. Não, mas ela não tem, não fala de nenhuma experiência antes de conto, de...
Não falou nada.
Ai, que misteriosa.
Pelo que a confidenciou, ter sido premiado rendeu a primeira oportunidade de sua vida de ouvir um elogio do seu pai. Eu fiquei triste com isso.
Nossa, isso é muito comentário de alguém que escreveu Violet Evergarden. Que é muito dramático, assim, sensível, sabe? Engraçado, né, como a pessoa se coloca na obra, mas não tem como fugir, por mais que ela seja anônima, né? Aliás, eu tava pensando aqui, meu, que tem bastante autor anônimo ultimamente, né?
Tem bastante.
Que eu tava vendo que o autor do Demon Slayer é anônimo e do Beastars também, que são os que eu vi recentemente, né? Não sei se é uma onda, assim, uma moda, mas é legal, né? Tá certo.
É bom e é ruim, né? Tem casos, por exemplo, de ameaças de morte. Também, dependendo de como você se posiciona nas redes, você é bastante julgado, né? Então... não sei se é uma coisa justamente até pra garantir o próprio emprego. Porque se você for cancelado, já era, sabe?
Mas é verdade, tipo, talvez até uma tendência de como tá difícil hoje em dia se expor, né? Como tá mais complexo e tem toda essa cultura do cancelamento e realmente muita exigência. E daí a pessoa, de repente, só quer escrever mesmo a história dela, né?
Sim, não quer ser importunada mais. É só... me julguem pela minha obra, não por quem eu sou, sabe?
Uhum. Ah, isso é legal, porque, tipo, ajuda a gente a separar também, porque, querendo ou não, é difícil, né? Quando, por exemplo, a gente já conversou do caso lá de pedofilia, né, do autor do Samurai X,
uhum.
É muito difícil não misturar com a obra, né?
Nossa.
É muito difícil não ficar com um sentimento de mágoa, né, até,
sim.
Não sei, é bem complicado.
É isso, né, você fica marcado e isso mancha, de certa forma, a tua obra, né?
Sim.
Mas podem ter outros motivos também.
Sim, sim.
Essa pessoa, pelo que eu entendi na entrevista, ela aparenta ser uma pessoa madura, que não tem como profissão principal ser novelista, e que se desafiou de algum modo com essa obra, o que se pode observar em trechos para incentivar outros entusiastas a se inscreverem na premiação, como, abre aspas, você pode escrever uma novel com qualquer idade, mesmo com 10 ou 80 anos, você consegue sim, desde que tenha motivação, fecha aspas. E, outras aspas, pessoas que vão atrás de seus sonhos, esforçam-se ao máximo, persistem nos seus sonhos, são constrangedoras? Você riria de mim? Alguém que fez isso? Fecha aspas.
Nossa, ele é um coach.
É coach, cara. Grite.
O trabalho dele é coach. E daí ele só resolveu escrever uma novelinha, mas...
Não desista dos seus sonhos. Acredite no seu potencial.
Engraçado que não tem tanto essa mensagem no... Bom, tá certo, né? Ele separou. A mensagem dele é diferente do... Pelo menos eu não vejo essa mensagem em Violet.
Não, não tem.
É...
Bom, a gente tava falando de light novel, que tem algumas ilustrações, que foi de autoria da Takase Akiko. Ela também faz parte da equipe de Jovens Promessas da Kyoto Animation. Logo depois que ela se formou, entre 2012 e 2013, ela foi admitida no estúdio e, notavelmente influenciada pelos trabalhos do próprio estúdio, não demorou muito para ser promovida como Key Animator, que seria uma posição acima daquele animador mais peão, tendo que fazer a definição de dinâmicas de cena.
Legal.
É, bacana, né? O normal é que artistas que se dedicaram às ilustrações das novels passem o bastão para outros na hora de fazer a animação, mas não foi o caso aqui. A Takase Akiko é designer de personagens da produção animada de Violet Evergarden, tendo a liberdade de fazer essa transição entre a caracterização dos personagens de um tipo de produção para outra. É por isso que você vê um monte de risquinhos ali na animação, diferente de One Piece.
Como assim, viu?
Porque ela coloca muito detalhe, faz cabelo,
nossa,
faz roupa com um monte de babado e não sei mais o que. É tudo culpa dela.
Gente, é impressionante. É, as roupas são cheio de renda, de não sei o quê.
Uhum.
Daí o colar brilha, o cabelo uhum. fica esvoaçando. Parabéns pra casa aqui, oh, meu Deus.
Uhum.
Mas é engraçado, parece meio nepotismo assim, a pessoa que já é da casa concorrer, né?
É, isso eu não sei como é que funciona, mas o nepotismo tá aí.
É.
E ainda ela não foi só isso, né? Subiu mais um pouquinho nas escadinhas, sendo reconhecida pelos trabalhos de direção e episódios de outras séries do estúdio, a Takase ganhou, em muito pouco tempo, uma promoção astronômica, assumindo apenas a diretoria-chefe de animação de Violet Evergarden.
Ela fez tudo.
Ela faz o anime dela.
Mas pelo jeito foi feito com muito carinho, né?
Com certeza. E aí a gente parte para falar do anime. Em 2016, a produção do anime de Violet Evergarden foi oficialmente anunciada e, em 2017, confirmou-se que a distribuição internacional seria feita pelo serviço de streaming da Netflix. Os 3 episódios foram disponibilizados na plataforma em janeiro de 2018, enquanto era exibido semanalmente em algumas emissoras de TV japonesas até abril do mesmo ano.
Pelo jeito, eles também são muito exigentes mesmo,
uhum.
porque o anime é impressionante, né?
Sim, é bem assim, fora dos padrões, né?
Sim.
Como muitos falaram que é um portfólio da Kyoto Animation, inclusive, né?
Nossa, tipo, você fica pensando, nossa, se eu fosse morar em algum anime, queria morar nesse, né? Porque é tudo lindo. A cidade, os cabelos, as roupas.
Uhum.
Eu até tô assistindo agora, atualmente, One Piece, né? Comecei essa
uhum.
jornada.
Pra sempre.
Tinha acabado Demon Slayer também, que também é bem lindo, né, o desenho.
Uhum.
E o Beastars, nossa, mas daí o Beastars também é lindo.
Uhum.
Mas eu fiquei pensando, nossa, mas o, por exemplo, comparado com o One Piece, dá a impressão que é desenho de criança, sabe? Coitados.
Desculpa, né?
Eu não sei se é porque eu tô bem no começo também, né? Daí o traço vai mudando, mas é que o Violet Evergarden é impressionante, assim.
É tipo o Makoto Shinkai mesmo, né? O nível, só que fez uma série, né?
Sim.
Ah, Makoto Shinkai é aquele do Your Name, tá?
Ah, tá. Eu tava pensando, ah, sim.
Não se passa de entendida, meu. Pode perguntar.
Não, Your Name é lindo. Nossa, uhum. É verdade. É, tipo assim, você se sente. Parece que é um filme.
Uhum. Todo episódio parece um filme, ainda mais pela trama fechada, né?
Sim. E não sei, a água tem brilho, uhum. Sabe? É meio... Parece um lugar encantado mesmo.
Sim, e é uma das coisas que realmente é meio contraditório, porque, gente, esse era um cenário dali uns 2 anos, era guerra. Então,
É. Mas dá a impressão que a guerra era longe, daí eles estão num lugar que tava tudo bem, assim, né?
Pois é, muito estranho.
É, isso a gente ainda vai discutir, porque...
Uhum.
Bom, enfim, vamos continuar.
Ainda houve lançamento de um OVA, ou um OAD, em 2018. Um filme side story chamado Eternidade e a Boneca de Auto-Memória, em 2019. E outro que pretende dar desfecho à história de Violet, a ser lançado, a princípio, em setembro de 2020. A data já foi postergada 2 vezes, uma vez em janeiro e outra em abril, sendo esta última devido às medidas com o novo coronavírus.
Nossa, é um filme que vai fechar a história?
É um filme que vai fechar a história.
Ah, tá.
E isso é uma tradição da Kyoto Animation já.
Ah.
Deixa a gente pendurado, assim, uns anos. E aí, de repente, ah, agora eu vou fazer o desfecho. Porra, meu, tô esperando 2 anos, caralho.
Eu queria que fizesse outra temporada, mas então não vai ter.
Não vai ter, infelizmente. E tinha material pra fazer isso, na verdade, mas não vai ter.
É, quero ver os spoilers da Light Novel que você vai me dar.
A gente não poderia deixar de fechar essas informações, né? Falando sobre a Kyoto Animation, que a gente tem citado tantas vezes.
Uhum.
A Kyoani, como é apelidada, foi fundada em 1981 e em 2000 começou a produzir suas animações autorais. Entre elas dá pra citar Clannad, Canon, Air, K-On, Suzumiya Haruhi, Free, Kyokai no Kanata, Hibiki Eufônio, Tamako Market, Hyoka. Inclusive, você pode continuar na Netflix e assistir ao filme Voz do Silêncio, que também é da Kyoto Animation. E ah, é um filme muito bom.
E é tão bonito quanto, meu?
Nossa, também é cheio dos detalhes, assim, Makoto Shinkai de novo, assim, muito bonito.
Vou assistir, sim, só pra ficar babando nas imagens.
Você vai ficar mais revoltada com a trama, na verdade, mas sim. Eu tô curiosa pra saber o que você opina sobre.
Você já me conhece, já sabe que a pessoa é brava, porque eu já fiquei brava com algumas coisas da Violet, mas depois a gente fala.
Não, mas esse você vai ficar revoltada com bullying.
Ai, tá. Mas vou assistir, depois a gente conversa.
Beleza. Esse estúdio é conhecido como um dos poucos no Japão a contrariar o normal na indústria de animação. Isto é, animadores sendo contratados como freelancer, com pagamento irrisório e sobrecarga de trabalho. Investido então, né, a Kyoto Animation investe em condições dignas de trabalho e na formação de seus jovens talentos profissionais, o que contribui para a consistência de qualidade nas suas produções. Stonks!
Nossa, que legal! Ela tem fama disso.
Tem fama disso. O outro fato que torna o estúdio um elemento fora da curva é que boa parte da sua equipe é constituída por mulheres. Inclusive, a grande engrenagem das operações é a fundadora Hata Yoko. Antes de se casar, trabalhou como pintora em outro estúdio e mesmo depois de casada, já tratou de continuar os trabalhos com donas de casa da vizinhança, que acharam um grande passatempo na pintura de películas celuloides de animação a serem usados em produções da Tatsunoko e da Pierrot nos anos 1980.
Nossa, eu adorei!
Aí, com a fundação da Kyoto Animation, algumas das colegas donas de casa tornaram-se profissionais e juntaram-se a Yoko, enquanto seu marido, o Hata Hideaki, assume até hoje a gestão dos negócios na presidência da empresa.
Nossa, daqui a uns anos vai sair uma novela dessa mulher, certeza. É a cara do NHK fazer
é
uma novela assim.
Verdade.
Daí vai mostrar as amigas dona de casa, pintandinha, as películas.
Super quero, drama de manhã, que é de 10 minutos cada. Sendo um ambiente tão familiar, nem dá pra imaginar o quão terrível foi pra equipe aquela tragédia ocorrida em 18 de julho de 2019. Eu não sei se a Mila tá sabendo do que ocorreu.
É um cara que entrou atirando, uma coisa assim?
Ele botou fogo.
Ah, tá. Não, mas eu lembro dessa história, assim. Eu até ia perguntar, mas eu vi na pauta que você ia falar. Mas era um ataque, né?
Foi um ataque criminoso. Pra quem não sabe, o Estúdio 1, né, o QG da Kyoto Animation, foi alvo de um incêndio criminoso na manhã do dia 18 de julho, resultando em 36 mortes e 33 feridos, além do próprio incendiário também ter se queimado, foda-se. Ele despejou galões de gasolina na entrada do prédio, bem como sobre algumas pessoas que correram.
Ai, que horror.
É, e ateou fogo. Mais tarde, alegou que o estúdio teria plagiado uma novel sua, o que, de qualquer forma, não serviria de justificativa para nada do que aconteceu.
Nossa, 36 mortes, é muita gente.
Uhum.
Ah, que triste.
Empresas internacionais, alguns estúdios de animação e até celebridades organizaram para doar e arrecadar fundos para a KyoAni, e fãs de muitos países prontamente doaram e compraram produtos de animes do estúdio para ajudar no seu retorno. Ao total, foi arrecadado o equivalente a pouco mais de 30 milhões de dólares, e de forma inédita, esse valor foi isento de taxas pelo governo japonês. O estúdio, por sua vez, se comprometeu a distribuir todo o montante das doações unicamente entre as vítimas e suas famílias.
Ai, que legal.
Isso foi muito louvável, achei muito legal. Dando outras atualizações sobre o caso, porque conforme foi, as notícias foram diminuindo, né? Em abril deste ano foi concluído o processo de demolição do prédio do Estúdio 1, assim como a limpeza do terreno. Nesse meio tempo surgiu a ideia de construir um memorial às vítimas, mas o estúdio decidiu respeitar a vontade da Associação de Moradores do bairro, que foi contra essa construção devido às já frequentes peregrinações de fãs até o local, que é um ambiente residencial, né? Não é legal mesmo. Quanto ao incendiário, depois de passar por cirurgias e tratamento, ele recebeu alta do hospital e finalmente foi preso no fim de maio. Segundo lá, as leis japonesas não podia prender enquanto estivesse no hospital. Embora haja previsão de pena de morte para crimes civis no Japão, é possível que a sua pena seja reduzida para perpétua devido à sua já diagnosticada doença mental. Falar de Violet Evergarden é também, de certo modo, falar da recuperação da Kyoto Animation. O filme de 2019 da franquia foi o primeiro trabalho lançado pelo estúdio depois do ataque, de forma que todas as vítimas foram listadas e homenageadas nos seus créditos finais. Como disse o presidente Hata Hideaki em declaração no site oficial do estúdio, abre aspas, "Eu garanto que a Kyoto Animation não desistirá. Não vamos morrer quietos. Não vamos ruir sem lutar." Fecha aspas.
Ai, que lindo! Nossa, eu vou até ver de novo o final para ver os nomes, assim.
Uhum.
Nossa, que triste! Legal é que eles não pararam, né? Tipo, estão produzindo, mas com certeza atrasou, né? Com certeza alterou várias coisas.
Sim, atrasou bastante. Também tem a questão da saúde mental, né? Porque alguns se viam meio que confrontados entre continuar fazendo trabalho que lembra o que aconteceu e ainda outras pessoas que ficavam, pô, eu quero terminar esse trabalho para honrar as pessoas que estavam trabalhando comigo.
Nossa, que é outra pressão, né, se a pessoa coloca isso sobre ela.
Uhum.
E pensar também que aconteceu numa empresa tão legal, né, que uhum. tem tanto apreço pelos funcionários.
Uhum. Ok, gente, a gente vai falar sobre toda a história do anime, a gente vai dar uns pitacos do que é diferente em relação à light novel, e se você não tá preparado para isso, não escute, vá atrás do material, depois volta aqui, vem pros braços aqui da gente, pra gente conversar sobre isso com suavidade, com alegria, com ousadia. Então, alerta dado, vamos continuar.
Vamos, que agora estamos solta. Agora eu tô feliz.
Antes de começarmos, mais um disclaimer importante. O conteúdo com spoilers daqui pra frente, essencialmente sobre a light novel, pode conter gatilhos referentes a abuso sexual e estupro de menor. Se esse tipo de tema te deixa muito desconfortável, talvez seja melhor não ouvir mais esse episódio. Mas, se você prefere continuar na escuta, a gente só pede para que você siga com muita cautela, beleza? Depois da guerra e da tentativa frustrada de salvar seu superior e guardião, Violet se via perdida e foi encaminhada aos cuidados da família Evergarden, bem como de Claudia, amigo de Gilbert. Por insistência de Violet, Claudia, que apesar do nome é um homem, emprega a garota entre seus funcionários da CH Postals, uma empresa de correios que oferece, como parte de seus negócios, os serviços de bonecas de auto-memórias. Havia poucos modelos dessas bonecas, que poderiam ser alugados ou emprestados. Eventualmente, mulheres de verdade ganharam o mesmo nome, podendo viajar o mundo todo para, entre várias funções, ora serem copistas de certos documentos, ora serem escritoras fantasma de cartas para quem não tem habilidade com as palavras ou simplesmente não sabe escrever. Observando na função uma oportunidade de entender as últimas palavras que Gilbert lhe dedicou, "Eu te amo", Violet torna-se mais uma boneca de auto-memória. Mas talvez uma das únicas a tentar aprender, durante suas missões, sobre seus próprios sentimentos. Violet Evergarden é considerada uma história de fantasia steampunk ambientado em Telsis, que é um grande bloco continental, cheio de referências europeias, num período após uma grande guerra que teoricamente aconteceu. Só pra constar, o steampunk é um gênero de ficção científica que geralmente mostra utensílios e tecnologia futuristas, porém construídos com materiais tipo madeira, metal, engrenagem, couro e movido por motor a vapor, remetendo a elementos e ambientes e estética da era vitoriana do Reino Unido no século XIX. É possível também fazer um paralelo com a Europa durante e após a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, e envolveu a Tríplice Aliança, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, versus a Tríplice Tenente, que é o Reino Unido, a França e o Império Russo. Depois teve outros países junto, que deu um cagaço enorme. E em meio a desconfianças diante dos movimentos imperialistas e a distribuição de colônias entre países europeus. Aquela coisa imperialista gostosa, né, que a gente está lutando o tempo todo. Bom, não é o nosso interesse fazer um paralelo com essa guerra exatamente, até porque não é dado detalhes sobre essas guerras que ocorrem em Violet, né? Uhum. Mas sim com alguns elementos que surgiram, ou foram melhor estudados, desenvolvidos e até documentados, logo depois que ela ocorreu, e dá para associar com a história de Violet.
É engraçado que é uma bagunça, na verdade, né? Uhum. Tipo assim, o ambiente todo. Igual a gente falou no começo. Teve guerra, mas parece que tá tudo bem, né? Uhum. Não mostra, assim, vestígios tanto da guerra na cidade. Uhum. Tem um ou outro personagem, tipo, tem vários personagens que têm dores por causa da guerra. Uhum. Mas a cidade em si tá linda e parece que eles vivem numa certa bonança, não parece?
Sim, parece até que essa é uma capital que é pra mostrar justamente que tá tudo certo, algas passadas, vamos construir uma torre Eiffel aqui do nada,
né? É, daí a companhia de correio, que ela trabalha numa mansão maravilhosa, né? Tipo, uhum. Ela mora lá. E daí até, tipo assim, você falou do steampunk. Uhum. Que eu lembro que eu fui até numa aula de escrita lá de um escritor super famoso de steampunk do Brasil, que eu fui acompanhar o Lupa lá. Uhum. É o Enéas Tavares, não sei se você conhece.
Não, eu sou bem ignorante, desculpa, viu?
Ah, não, não tem problema. É que tem esse movimento, né, steampunk também aqui no Brasil. Daí ele escreve livros, tipo, como se fosse steampunk aqui. Uhum. E até pega, às vezes, o personagem, tipo, brasileiros, mistura. Ah, enfim, é uma loucura. Uhum. Mas é bem legal. E daí, tipo, um negócio que é bem simbólico do steampunk é isso, como se fosse um futuro do passado, né?
É,
como se fosse um futuro diferente. Uhum. Então, uma coisa super futurista, tipo, aviões, só que movido a vapor, isso. Umas coisas assim.
Uhum.
Só que daí o Violet também não tem tanto, né? Uhum. Tipo assim, ela não é totalmente steampunk, porque tem vários elementos que existem, né?
Uhum.
Por exemplo, a moto do... Como que é o nome dele? O
Benedito!
Do carteiro de salto, né?
Uhum.
Não é, né? Tipo assim, uma tecnologia que não tem.
Eu acho que o mais seria as próteses justamente da Violet, né?
Pois é, e as próteses dela são totalmente fora, assim. Eu sei que você vai falar delas,
uhum.
mas em todas as cenas alguém olha, ó, oh, nossa, uhum. o que é isso, esse braço?
É.
Tanto é que no começo eu achei que ela era um robô, assim, tipo, acho que nos 3 ou 4 primeiros episódios eu tava, ah, mas ela é uma robozinha.
Uhum.
E daí até entender, ah, não, ela é uma pessoa, só que ela tem o bracinho de metal.
É bem complicado, mas é justamente, eu acho que foi um recurso narrativo pra deixar a gente nessa dúvida, se ela era realmente uma pessoa humana, ou se era um androide, ou que, enfim, o que for, né, uhum. desse universo steampunk dali, né?
Sim.
Mas aí, também, tem outro recurso narrativo que é colocado na história, e eu acho que eu falo um pouquinho mais na light novel, que é justamente a existência de dispositivos que são copistas, ou seja, a pessoa fala e esse dispositivo conseguiria copiar exatamente o que estava na fala, e esses seriam aqueles autodolls que, originalmente, o grupo da Violet é. Mas, eventualmente, o cientista que criou isso não tinha condições de fazer uma grande leva em comparação à demanda. E aí, várias mulheres que estavam no meio dessa guerra assumiram esse posto de trabalho como essas, digamos, escritoras fantasma.
Uhum.
Então, como fica essa meio que lenda, né, de que haveria esse dispositivo futurista aí surgindo... E é meio que raro encontrar essas autodolls, né? Você associa uma coisa com a outra, tá aí a Violet, né?
Mas é como se tivesse essa tecnologia chique, como se fosse um iPhone da época, essas bonecas. Só que daí, como as pessoas não têm,
uhum.
contrataram pessoas bonitas pra serem. Como se fosse isso.
Mais ou menos isso. Não tinha como fazer máquina suficiente pra demanda que tinha, assim.
Uhum.
E ninguém sabe a forma, né, desses autodolls de verdade.
Ah, é como se fosse uma lenda.
É.
Ah, tá.
Tão raro que é, aí, tipo, sabe que existe, mas nunca viu.
Daí as pessoas acham que a Violet, como é linda e tem aquela mão, é uma autodoll.
É uma autodoll.
Ah, faz sentido. Não explicaram no anime, isso tá na light novel, né?
Tá melhor explicado na light novel, sim.
Legal.
Em Violet, as bonecas de auto-memória estão sempre bem acompanhadas pelas suas máquinas de escrever, não é mesmo? Pois é. Isso também conversa com a realidade. Essas máquinas, e as bicicletas também, mas isso fica para outra hora, foram importantíssimas para que as mulheres pudessem se emancipar no mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, até o final do século XIX, não havia mulheres nos ambientes corporativos. Pouco antes da Primeira Guerra, porém, dava para notá-las nos escritórios aos milhares. E depois, na Segunda Guerra, elas já ocupavam esse espaço aos milhões. Claro que, no começo, teve gente que resistiu à ideia de dividir o espaço com as mulheres, porque seria um sinônimo de distrações para os pobres homens. Oh, meu Deus, coitados. Mas a voz do capitalismo falou mais alto, dizendo que seria mais vantajoso tê-las por perto. Imagina ter um grupo relativamente mais produtivo do que os homens, poder empurrar a esse grupo os trabalhos mais chatos ever, tipo organizar papelada, analisar minúcias e despachar, e pagar a elas uma mixaria por isso. Opa! Mas voltando para as máquinas de escrever, né? Bom, quando essas máquinas foram lançadas no mercado, lá por 1870, elas floparam, e muito, um completo fracasso. E ia continuar assim se não fosse algum loucão lá do marketing que tenha resolvido ter uma ideia de gênio. Associar máquinas de escrever a mulheres. Ah, olha só. Ah, mas vai pra ajudar as mulheres, né? Não é assim que funciona, meu jovem alecrim dourado. No Manual da Máquina de Escrever, escrito em 1888 por John Harrison, a propaganda era gostosinha assim. A máquina de escrever está particularmente adaptada aos dedos femininos. Eles parecem ter sido feitos para datilografar. A datilografia não envolve grande esforço nem maiores habilidades do que tocar piano. Ah tá, não são as máquinas que foram feitas pra gente, é a gente que foi feita pras máquinas. Fofíssimo. Aliás, as peças publicitárias da época sempre envolviam máquinas acompanhadas de mulheres muito atraentes. Para além de produzir um novo fetichismo, acabava se associando datilografia a uma atividade mulherzinha, e talvez uma das poucas que se reconhecia que uma mulher poderia desempenhar fora do ambiente doméstico. Foi por essas e outras que se criou a ideia estereotipada de que somente mulher pode ser secretária, inclusive. Mas, para o azar da masculinidade frágil, eventualmente se percebeu que era muito mais prático fazer qualquer atividade do escritório com a máquina de escrever, e tiveram que mudar essa percepção distorcida bem rapidinho. Geralmente, o primeiro grande choque de expectativa que a gente tem com a Violet na história é que ela teve os dois braços amputados na guerra e no lugar foram colocadas próteses articuladas feitas de metal. Poderia ser uma grande dificuldade da personagem em sua jornada, mas não bastasse o pouco tempo que precisou para se acostumar com elas, ainda nos dá mais dúvidas se trata de uma pessoa de verdade ou uma boneca como essas autodolls. Uhum. É parte do que dá o ar steampunk da série, já que dificilmente próteses da era vitoriana de verdade conseguiriam reproduzir tanta precisão em seus movimentos. Uhum. Partindo então para as próteses reais, né? Principalmente aquelas dos membros superiores e inferiores, sofreram um grande salto tecnológico durante e pouco depois da Primeira Guerra Mundial, devido aos milhares de soldados vítimas de ferimentos por balas e ou seus estilhaços. Para evitar infecções fatais na época, era preferível amputar os membros na linha das juntas. Eventualmente, os médicos dos hospitais de campanha tiveram de recorrer a guilhotinas para dar conta da grande quantidade de pacientes que vinham.
Nossa.
É horrível, né? Eu não lembro se tinha anestesia nessa época, não.
Nossa senhora, é terrível, né? Tinha morfina, que sempre aparece nos filmes de Primeira Guerra.
Tinha morfina, mas será que tinha o suficiente? Ah, é. Daí já outros 500, né?
E não é anestesia, né?
Segura aí no braço do amigo e pega esse pano aqui e põe na boca,
nossa,
vai.
Já passou por uma guerra, né?
Uhum. Bom, antes feitas apenas de madeira e com funções meramente de suporte, né? Aos poucos as próteses foram ganhando peças e junções de metal para desempenhar outras funcionalidades. Tipo, ter um gancho, tipo, ter uma faca, um garfo. E na intenção primária dos soldados voltarem às linhas de combate. E posteriormente ainda representarem alguma forma de força de trabalho.
Meu Deus!
É horrível, né? Eu não encontrei número definitivo sobre isso, mas alguns artigos citam que 240 mil soldados britânicos submeteram-se a amputações, enquanto que do lado alemão, quase 1 milhão e 300 mil soldados sofreram mutilações.
Nossa.
Imagina, né? Alta demanda mesmo.
Gerou uma indústria de próteses mesmo.
Uhum.
Que loucura, né? Agora que a gente tá passando por uma pandemia, é engraçado como esses números têm mais impacto, a gente pensa mais, né?
Uhum.
Mas enfim, tava pensando também que essas próteses, eu nunca tinha pensado isso, até que eu li um livro lá que era um detetive que usava prótese. E daí várias vezes ele fala sobre a dor que é, porque tipo, fica aquele tecido, né, raspando no outro, né? É bem difícil ter uma prótese certinha.
Uhum.
E então, imagina, a da Violet realmente é uma tecnologia muito acima.
Com certeza, né?
Né?
Até tinha mostrado, né, pra você, meu, que existe, de fato, pelo menos um modelo todo de metal que tá no Museu de Londres, Museu de Ciência de Londres, e é bem parecido com o da Violet, cheio de rococózinho e tal, e todo articuladozinho ali nos dedos e tal, não é uma coisa muito comum de se encontrar.
Ah,
então, bem interessante, assim.
Talvez alguém bem rico que encomendou.
É possível, mas que se movimentaria igual da Violet? Não.
A gente não tem isso hoje, né? Imagina.
É muito complicado, né?
Pois é.
Música.
engraçado que essa prótese dela, tipo, não dá muito pra saber o que, que a Violet é, né?
Uhum.
Porque ela tem essa prótese, só que é a prótese que dá aquela força. Porque tem um episódio bem no final que ela arranca com uma bomba pregada numa ponte no braço, né? Eu fiquei pensando, ah, será que é a prótese que é super forte ou é ela, sabe?
Uhum.
Porque não falam como que ela chegou a ter os superpoderes. Se ela tem um superpoder ou se ela só foi treinada pra, sabe? Que ela é super rápida, super forte.
E o pior é que não explica isso, nem na novel. Não se explica a origem dela nesse sentido.
Ah, e na novel tem outras crianças igual ela ou não tem?
Não tem.
É só ela.
Só
tipo, pegaram ela pra ser uma... Cataram do lixo ela, sei lá de onde. Né? Porque, tipo assim, é um ambiente que... Eu fiquei pensando, ela é como se fosse uma escrava, né?
Uhum.
Porque ela é catada pra ser uma arma de guerra.
Uhum.
E não ensinam nada e só ensinam ela a lutar.
Uhum.
Mas aí você pensa, tá, se fosse catar alguém pra ser uma máquina de guerra, por que que ia pegar uma menina toda magrinha, né?
Uhum.
Pequenininha.
Uhum.
E então ela deve ter algum poder a mais, assim.
É, então, na novel, o que que eles falam? É, até justifica melhor por que que o Dietfried, né, que eu chamo de dieta frita, por que que ele não gosta dela, né?
Uhum.
Houve uma determinada missão que o Dietfried estava comandando, mas o barco em que a frota dele estava naufragou.
Uhum.
Ele e os subordinados que sobreviveram acordaram num lugar inóspito, que era tipo uma ilha deserta, e lá tava a Violet,
uhum.
ainda sem nome, e é a quem ele se refere como isso.
Uhum.
E ela tava olhando o horizonte de cima de uma árvore e totalmente selvagem.
Uhum.
O Dietfried ficou impressionado, achava que ela ficaria bonita mais velha, mas ele deixa claro que não tinha interesse numa pirralha. Porém, tinha alguns subordinados que estavam meio noiados depois de tudo que aconteceu, gostavam da coisa e resolveram estuprá-la.
Ah, que coisa, você acabou de naufragar, ver uma menina... Nossa, olha, tá, mas continue.
No que ele foi tentar parar a galera, a Violet mesmo, num piscar de olhos, tratou de matar todos eles.
Ah.
Mas, claro, ilegítima defesa.
Uhum. Faz sentido ele ter tanto ódio dela, né? Porque no começo você fica, por que que ele tá fazendo isso? Então, talvez ele... Tô deduzindo que ele colocou ela, então, de escrava por causa disso, né?
Meio que sim. É assim... Todo mundo ficou com medo e começou a fugir. Tipo, eles nem sabiam se tinha mais gente, mas se uma criança já era assim, imagina se tivesse um adulto. Aí, ao mesmo tempo, eles não sabiam por quê, mas aquela criança ficava seguindo eles, dentro de uma certa distância. Isso foi cansando... Até que, já exausto e irritado com tudo isso, o Dietfried deu uma ordem para os seus subordinados. Matem ela.
Uhum.
Só que a Violet entendeu que essa era uma ordem para ela executar eles.
Uhum.
E ela o fez. Matou todos eles.
Nossa Senhora.
Menos o Dietfried.
Ela obedeceu ele.
Uhum. Ele não entendeu por que que ele foi poupado, ou por que que ela obedeceu ele. Até porque, para além de matar, parece que ela não entendia nada do que ele falava. Mas resolveu usá-la para sobreviver, até que chegasse o resgate.
Uhum.
Daí, corta para o momento em que o Dietfried apresenta a garota pro Gilbert.
Uhum.
Como é que isso foi? Bom, embora ainda em um momento de guerra, teve uma festa num prédio chique daquela capital que parece que não tá rolando guerra nenhuma, pra comemorar a recém-promoção do Gilbert como major do exército.
Uhum.
Eis que o Dietfried também cola nessa festa estranha com gente esquisita, e fica claro que o Dietfried não gosta da família. Contrariou um pouco as tradições, seguindo a carreira na marinha, quando todo mundo era do exército. E só fez questão de manter contato com o Gilbert. Ele gostava do Gilbert realmente.
Uhum.
De repente, ele traz um saco grande, meio pesado, e pede pro irmão abrir. Era a Violet. Pequenininha, criança, toda uma outra pilha e suja.
Uhum.
o Gilbert fica louco da cara, porque o irmão fala pra tratar essa garotinha como uma arma de guerra.
Uhum.
E aí, já entendendo que o Gilbert ia realmente achar aquilo tudo esquisito, o Dietfried parte logo pra demonstração. Num quarto separado de onde eles estavam, tinha alguns oficiais subordinados ao Dietfried e outros sacos grandes se remexendo no chão. Dentro de cada um desses sacos, tinha um prisioneiro de guerra.
Uhum.
É nessa hora que o Dietfried conta essa história do encontro com a Violet, enquanto os oficiais dele desamarravam os prisioneiros e davam uma faca para cada um deles. Terminada a historinha lá, o Dietfried só ordena mate para a criança Violet e tudo vira um banho de sangue rapidamente.
Nossa.
O Gilbert fica atônito e o Dietfried só fala que vai deixar aquela coisa com o irmão, que ele tiraria de letra e faria bom uso.
Ah.
O Gilbert concorda e a gente corta já para outro momento em que ele leva Violet para se juntar ao exército e tem de demonstrar por que ela seria útil na frente de batalha.
Uhum.
É aí que a gente conhece o Claudia Hodgins.
Ah.
E ele, assim como toda a tropa, testemunha os superpoderes e a carnificina que essa criança de aparência angelical era capaz de fazer, numa execução parecida com aquela feita no quarto, mas usando flechas e facas. Bem horrível as descrições.
Que horror!
Uhum. Cortamos então mais uma vez para os momentos em que ela já está nas batalhas, na linha de frente, e todo mundo está ciente desse poderio todo da Violet.
Uhum.
Ela tinha sempre uma barraca, um alojamento exclusivo para ela nos acampamentos, mas também ocorria de ter uns corpos em volta do local ao amanhecer. O que acontecia? Esses caras estavam tentando invadir o lugar pra molestá-la, pô.
Meu Deus, que horror! Nossa, eu ainda... Não, ainda bem que não tem no anime, porque não ia ter nada a ver com o clima de nada. É muito pesado.
Aí, como já falamos, ela tinha um instinto de sobrevivência super apurado, os babaca viravam presunto e ela apenas deixava lixo pra fora, cara.
Uhum.
Que horrível.
Não, então, mas... Isso dá a entender que ela tem algum poder, né, de luta.
Pois é.
Mas também não interessa. Na verdade, agora que você me contou, faz todo sentido tirarem do anime,
uhum.
porque não combina com nada do que acontece depois, né?
Uhum.
Tipo, se começasse com várias tentativas de estupro e a Violet matando um monte de gente.
É. Eu não sei, porque eles fizeram os flashes ali nos últimos episódios, né, do que o Dieta Frita tava se referindo. Pra ter ódio a ela, né?
Uhum.
Até mostrou um barquinho e tal, tempestade.
Uhum.
Mas se esse último filme for pra dar um desfecho sobre o passado, vai ter que adaptar isso aí, que tá muito ruim.
Nossa, é muito trash, né?
Uhum.
E assim, o Dietfried é muito moral esquisita, né? Eu acho que ele... Ah, mas até mostra, assim,
uhum.
que ele tem raiva dela, mas ao mesmo tempo ele tem um sentimento, porque senão ele tinha matado, sei lá. Bom, se bem que ele tentou, né? Mas... Que ele tem um sentimento meio estranho com ela mesmo, né?
Assim, algumas pessoas que eu li a análise, eles falaram que ele tem medo no final da presença dela, sabe?
Uhum.
Muito medo.
Sim.
Porque meio que aquilo se tornou um trauma, né? O episódio que ele presenciou. Então, ele te dá uma coisa tipo de autoridade. Ah, eu sou foda, ela tá me obedecendo, mas ele não sabe o que pode acontecer com ele mesmo. Justamente porque não tem fonte, né, pra definir se realmente ela não poderia fazer algo contra ele por legítima defesa.
Sim. Não, faz sentido, porque ele viu ela matar o batalhão inteiro dele, né?
Uhum.
E ela fica seguindo ele ainda, então, tipo, ele tinha medo, então mandou matar ela porque provavelmente tava com medo. E ao mesmo tempo tem o sentimento dela ter visto as coisas horríveis que ele fez também, né? Um medo de vingança dela também, né?
Eu acho que sim, porque eu acho que ele também não consegue ler, né? Obviamente, dificilmente alguém consegue ler o que a Violet tá passando, só nos últimos episódios mesmo, né?
Uhum.
Então, ele continuou com aquela imagem que ele tinha da pessoa sem sentimentos, não acha que ela seja capaz de mudar, né, de uma hora pra outra, Então é isso, melhor ter medo que, né, apostar em alguma coisa diferente.
Porque também, ó, não faria sentido. Você me falou que ela é uma assassina e daí o Dietrich tem medo dela. Daí vai lá e dá de presente pro irmão, né?
Toma esse presente grego aqui, toma.
Toma essa psicopata pra você, que ela vai te matar. Não faz sentido.
Total.
Não, e você me explicando essa história que não tem nada, né? No anime só aparece lá a menina que era máquina de guerra e ele deixando ela lá. Me faz entender mais o Gilbert, né? Um pouco. Que ele tinha uma cara de sofrimento, né? E daí você pensava, ah, mas é só porque a Violet Luta ajudou? Sabe assim? Você ficava, ah, só porque maltrataram ela, mas agora ela tá bem. Mas não, é porque realmente é uma história terrível, né? E ele conseguir ver futuro para ela realmente é bonito. Então, apesar de eu achar meio esquisito ter uma relação amorosa,
A
mas.
gente já vai comentar sobre isso, porque
Tá bom.
realmente eu também tenho meus problemas com essa leitura, né, de sentimentos.
Sim, eu espero que não seja isso, sinceramente, assim.
Apesar da trama sempre destacar que a Violet é alguém com capacidades sobre-humanas, e como a gente falou, não responde claramente porque é assim que ela é, né? Nem mesmo na novel. Não dá para negar de que se trata de uma criança obrigada a fazer parte das linhas de frente de uma força militar, o que, infelizmente, não se limita à ficção e perdura até os dias atuais. Para continuar no paralelo com a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, tem-se notícia de que quase 250 mil crianças e adolescentes se alistaram para fazer parte das forças britânicas. A lei poderia proibir o alistamento de menores de 18 anos. Mas não são poucos os relatos de veteranos que, influenciados pela propaganda patriótica, mentiram sobre sua idade e, mesmo sendo clara a discrepância, eram admitidos pelas autoridades. Obviamente, a ilusão heróica acabava quando chegavam ao fronte e viam que a questão era apenas matar ou morrer. Claro que não foram apenas os britânicos que fizeram isso, constando a presença de crianças e adolescentes de ambos os lados. E também não é algo que começou com a Primeira Grande Guerra, sendo quase inerente a qualquer tempo e ambiente de guerra. Em maio de 2000, a Assembleia das Nações Unidas adotou o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados, que também é chamado de Tratado das Crianças Soldado, que, em resumo, obriga os países signatários a não admitirem o alistamento de menores de 18 anos em qualquer atividade ligada, direta ou indiretamente, a seus exércitos. Até maio de 2020, 170 países assinaram o tratado, inclusive o Brasil. Contudo, segundo o site Child Soldiers World Index, há registro de que 18 países, alguns até signatários, exploraram crianças e adolescentes em seus conflitos armados desde 2016. Para entender um pouco dessa realidade, é interessante ver o filme Beasts of No Nation na Netflix. Crianças soldados não precisam ser apenas aquelas que empunham armas. Podem ser usados como imagens de propaganda militar, escudos humanos, mensageiros, mulas e até serem explorados sexualmente. Como a gente falou, na novel, vários soldados tentaram estuprar a Violet no acampamento militar, ainda que já soubesse das suas habilidades extraordinárias para matar.
Nossa, que pesado! Nossa, outro clima do anime. Eu tô meio chocada.
É para isso que a gente tá
Não,
aqui.
não, porque realmente foi uma escolha assim boa terem tirado, né? Que a gente pensa, o clima do anime é totalmente diferente. Até não precisa, na verdade, ter toda a história da Violet, porque dá para ver que o objetivo do anime é explorar os sentimentos, explorar a evolução dela de empatia, né? Mas, nossa, que passado horrível. Ela podia ser só uma pessoa triste, sabe? Não precisava ser uma ex-criança soldada explorada, assim. Podia ser uma pessoa triste que uma robô podia ser, pronto.
Eu tava mais estressada em Chobits, né?
É, tipo, um negocinho, ah, é uma robô e não entende de sentimento. Mas não. Mas é que o autor, nós já vimos que o autor ou autora ou ator é dramático, né? Então.
É isso, tá pesado dentro do coração dele e botou tudo ali.
Mas foi bem bom que você me explicou também, porque eu tava muito assim, nossa, como que tem uma escrava, né, soldada, de repente no meio e ninguém questiona, sabe? E é meio esquisito colocarem que ela seguiu voluntariamente lá os caras que tentaram estuprar ela, né?
Tipo, a gente entende que ela não tem nenhuma construção social, mas, porra, o mínimo é vingança, morte e acabou, né?
É. Mostra muito que ela era, tipo, um animal no começo mesmo, né? Tipo, um cachorrinho, alguma coisa.
Uhum.
E por que que ela se afeiçou primeiro, então, com o Dietfried, né? Que é essa pessoa...
Bosta.
Ruim, né? Essa pessoa... é, essa pessoa meio podre.
É, não tem como ter empatia nenhuma pra esse sujeito. Ele tava torcendo já, ah, morre aí no trem, vai.
Mas acho que talvez, ó, se fosse mais pesado ainda, tem o negócio da guerra trazer o pior das pessoas, né? Tipo, de você começar a relativizar, né? Ver estupros e mortes acontecendo o tempo todo e daqui a pouco é normal, né?
Desumaniza, né?
É. Não querendo passar pano pra esse Dietfried, que já vimos que tem o exemplo do Gilbert, que não foi assim.
Uhum.
Talvez tenha sido outra coisa de pedofilia, não saber.
Não, eu acho que assim, o Dietfried já era podre por si, e a guerra só piorou ele, né? E o Gilberto aí, ele só... Eu acho que ele tava de gaiato, ele não queria ser do exército, não.
É, ele era mais sensível, parece, né?
Uhum. E, tipo, é, até fala na novel que ele tava só seguindo a tradição da linha da família, sabe? Por ele, eu não queria ser nada disso, mas também não tinha nenhum sonho, nenhum... Ah, quero ser tal coisa, não tem nada.
Como um monte de gente, né, entra na guerra iludida e depois vê que é horrível, né, nas histórias.
Uhum.
Mas aí, vamos falar, então, desse elefante branco na sala. Vamos falar do relacionamento dela com o Gilbert?
Ah, vamos lá, vamos descascar.
Ó, no anime, eu fiquei com a sensação que você pode pensar tanto que é um relacionamento amoroso, quanto é um relacionamento meio paterno.
Uhum.
Eu prefiro acreditar que é paterno.
Eu também.
Tipo, é meio um moralismo, tá? Só que, tipo assim, por exemplo, aqui no Brasil é crime, né? Ela tem uns 14 anos, ele tem 30.
Por aí.
Então, é crime pra nós, brasileiros. No Japão, acho que é também, né?
Eu acho que é também, mas eu não sei porque o Japão só ultimamente tem começado a se preocupar com questões de pedofilia, tá?
É. Não, e eles têm uma cultura muito, né, de loli.
Uhum.
Não dá pra falar, né, numa cultura geral, mas a gente vê, né, em hentai, em animes. Tem uma fantasia.
Uhum.
E a Violet é um pouco isso, né? Porque ela tem uma cara de menina. Ela não sabe da vida, né? Uhum. Ela não sabe de sentimento. Ela era... Antes ela não era nem uma pessoa. Ela era quase um cachorrinho. Então, é estranho alguém se apaixonar, né?
E ainda assim, como ela sabe que aquilo é amor romântico?
Sim.
Porque sendo a única pessoa que realmente ela se importa de um jeito especial, não significa que seja necessariamente um amor romântico, né?
Uhum.
Ela foi apresentada a vários tipos de amor, sim, durante a história, mas a gente não tem como decifrar se ela foi lá e... Ah, esse amor aqui, é isso aqui que eu sinto aqui. Não.
É verdade. Podia ser um amor de família, um amor de amizade, né? A primeira pessoa que tratou ela com alguma dignidade. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem um controle muito grande sobre ela, né?
Sim.
Querendo ou não, ele leva ela pra guerra e usa ela como arma.
Uhum.
Então a gente fica achando que é um amor meio abusivo, só que ele não quer ser abusivo. Tem todas as regras do exército também, né?
Uhum. Também tô com medo de parecer que é uma passada de pano. O Gilberto, ele conseguiu, assim, ver uma responsabilidade só no meio do caminho. Antes, ele só via meio que a Vice com medo e com uma certa ideia de que, sim, ela é uma arma de guerra. Aí, aos poucos, ele foi vendo a falta de noção que ela tinha. E ele ficou, gente, eu tenho que cuidar dela de verdade. Eu tenho que educá-la pra não dar problemas. Fazer ela aprender a ler e escrever, entender comandos. E no final ficou meio... Eu não posso deixar uma menina não ser uma menina, sabe?
Uhum.
Ficou um sentimento meu paternal, ou pelo menos de responsabilidade sobre o menor. E eu acho que o Gilberto não sabia como sair daquela situação, sabe? A gente até em off, né, me comentou... Ah, você devia sair daí e tentar dar uma situação melhor pra ela. mas ele ao mesmo tempo não sabia como sair. Parece que assim, sabe quando você tá no meio do problema, você não consegue ver uma saída? É meio que isso, sabe?
Sim, isso até explicaria todo o sofrimento, né? Que o olho dele é sempre super sofrido, ele tá sempre atormentado. Uma culpa de não ter sido, na verdade, uma pessoa boa o suficiente para Violet, né? Que se fosse a decisão certa, seria tirá-la da guerra, né?
Sim, eu acho que pesou também. Será que é mais seguro ela ficar com a gente ou sem a gente? Eu sei para onde levar ela, coisas assim, sabe?
É, não é um personagem, um príncipe perfeito, né? Algumas pessoas talvez queiram ver assim, mas não é. E eu também prefiro, por causa da questão da pedofilia, ver ele como mais um amor de pai, de cuidador mesmo. Apesar de terem muitas referências meio de romance, né?
É que assim, aquele momento, por exemplo, lá do broche, né, é muito simbólico, porque assim, vem um misto de sentimentos. O tanto que importa para ela a existência dele, porque foi a primeira vez que ela denotou algum adjetivo, tipo, bonito para alguma coisa, né? Que não faz parte do vocabulário do exército. Provavelmente não tinha esse juízo de valor até então. E ela, por autonomia, vontade dela, falou: seus olhos são bonitos como esse broche.
E na Light Novel, você sabe o que acontece com a dupla? Vou
A
falar
dupla,
assim.
é. Então, na Light Novel, já houve grandes mudanças em relação ao anime. Quem vai salvar a Violet lá no trem é o Gilberto. O Gilberto tá vivo nesse momento.
Ah, é que você já tinha me dado spoiler que ele tá vivo. Ele está vivo, gente. Eu fiquei chocada
Ele
também.
está vivo!
Eu tava com esperança que não, sabe? Porque eu achei bonito o caminho dela com ele morto, assim. Tipo, não, esse é o caminho que ela tem que fazer de aprender o que é amor depois. Daí, com ele vivo, eu fiquei pensando, tá, mas a Violet já é independente, já tá, tem o trabalho dela, não precisa, sabe? Mas tá, vai ter ele vivo.
A sua colocação é bem justa, meu, porque a gente, além de ter essa questão da empatia, a gente meio que acompanha um processo de luto da Violet, pra justamente aceitar que o cara tá morto, né? Primeiro, até acho que o episódio 8, a gente vê que a Violet e nós também temos uma certa esperança que ele tá vivo. E aí depois o Dieta Frita estraga tudo e fala: porra, ele tá morto. Começa ali todo um processo de perder a razão de viver e tal. E quando ela se reergue, a gente fica: uhul, Violet, é isso aí, autonomia, você tem sua vida, você vai descobrir exatamente o que é o amor e vai guardar essas memórias, essa evolução de sentimentos e emocional que você tem, vai ser bacana. Aí chega o Gilberto: oi, eu tô vivo.
Ai,
Por água abaixo, assim, plé!
vai muito por água abaixo todo o trabalho que ela teve para escrever a carta, né? Que é o episódio final que solta aquelas cartas, e daí, ah, não, mas tá vivo, não precisava, não. E daí ele salva ela no trem, então, naquela cena do anime que vem aqueles rebeldes.
Isso. Nem tem aquele bagulho da bomba direito, assim, né? Eu acho ótimo quando o Benedito vai lá e pega o salto e pá! Bitch!
Não, o Benedito. Vamos falar, dar uma pausa para falar de Benedict Bloom, que ele é um carteiro e anda. Olha, mas eu acredito na força da perna dele, porque se ele fica o dia inteiro entregando carta de salto, que é o inferno os assaltos, a gente sabe, né?
No paralelepípedo.
Ele pode tudo, aquele homem pode tudo e ele é muito estiloso.
Sim. Ai, é maravilhoso, cara.
Ai, mas vamos continuar. E daí é aquela cena lá. Por isso que é tão fora do anime. Você reparou? Essa cena do trem, por exemplo, eu comecei a assistir. Beleza, teve uma guerra, ela é recuperada. Só que daí vem num clima de, ah, que bonito, né? As histórias, tipo, não tem a ver com a guerra esse anime. Tem a ver com essa recuperação, com a história das pessoas, com a Violet aprendendo a ter sentimentos. Daí do nada tem aquela briga no trem, que daí ela vira ninja, assim, daí você fica. Ah, mas eu não queria muito isso. E ela também arranca o braço, mas fica muito fora. Eu acho que combina com a Light Novel, né? Pelo jeito.
Então, eu acho que não teve todo o autossacrifício simbolizado pelo alto meio aí, já botando fumero, né? Mas acho que só teve o salvamento. Acho que não estava envolvendo bomba, era para fazer um atentado simplesmente com um trem e tal. Aí a Violet fica tão feliz que fala assim: me leve para onde você quiser. Tipo, sabe, joga fora mesmo todos os sentimentos. Tipo, não
Nossa!
importa como você me tratar, eu vou com você. E é isso, cara.
Nossa, ela joga todo o desenvolvimento dela, daquele eu não aceito mais ordens no lixo, assim.
Bem isso.
Ah, que coisa!
Eu fiquei. Gente, isso aqui ganhou prêmio?
Pois é. Acho que eles tinham um conceito primeiro dessa novel e daí mudou, né? Porque não é possível. Essa Violet é muito mais assim, a busca dela até de um empoderamento, assim, né? De certa forma, ela fala: ah, não, eu não aceito mais ordens. Pô, foi tão legal.
Foi sim.
Daí ela volta pro relacionamento abusivo dela, fala que vai com ele pra onde for, e daí, o que acontece?
Aí, tipo, isso fecha o volume 2, né? Aí tem o Gaiden e tem o Ever After. E os dois falam. Tem algumas missões que a Violet continua sendo outdoor, independente da coisa, e o Gilberto continua sendo do exército, infelizmente, pau mandado. E tem encontros e desencontros, assim. Eu acho que só se mantém com uma relação saudável porque justamente eles não precisam ficar o tempo todo juntos, sabe?
Ah, então ela fala que vai com ele para qualquer lugar, mas continua trabalhando e ele vai para o trabalho dele.
Isso. Na verdade, eu acho que foi no sentido figurado, do tipo, vamos ter o relacionamento que você quiser, né?
Nossa Senhora. Mas aí então não, até o final não mostra que eles são um casal, mostra que são tipo, ai, vamos manter nossa relação de amor.
Mostra.
Mostra?
Mostra. Essas duas novelas novas, né? É justamente esse período meio que. Eu só vi a sinopse, né? É porque não tem traduzido ainda. Mas são dificuldades para se manter como casal.
Ah,
É um
não.
pensando no outro, sabe? Enquanto isso, a Violet vai viajando aí.
Ah, sim. Ai, odiei. Ai, que eu...
Odiei, né?
Nossa, acho que não tem nada a ver. Mas sei lá, não, talvez no anime construam melhor, né? Tipo, a gente até passe um pano, mas eu não tô gostando, não. Ai, o cara vai sumir. Ó, eu já tô brava, já tô sentindo. Mas por que que sumiu então, né? Deixou ela chorando, achando que ele tinha morrido, sabe?
É aquela coisa que ele até fala no trailer, assim.
彼女には普通の女性として生きてほしかった。だからこれでいいんだ。それが彼女にとって。
Ele achava que a vida dela seria melhor sem ele, mas ao mesmo tempo, porra, cara, provavelmente vai acontecer algum evento diferente lá no filme para ele surgir de volta. Eu tô achando que a Violet vai buscar por ele.
Ia justificar mais ele, porque, tipo assim, ah, o melhor pra ela é que eu suma, daí depois eu apareço e caso, sei lá, sabe?
Não,
Não.
não faz sentido.
Ai. Ah, não quero ver esse casal, não vou mais assistir.
Né, eu assisto só pra ver se a Kyoto Animation melhora. Senão, não dou crédito nenhum.
Nunca não shippei tanto um casal, viu? Nossa, tem todo um ar de amor no anime, mas poxa, a história toda, pelo menos no anime, é outro caminho, né? Um caminho de independência mesmo.
Até era uma coisa interessante que eu, na minha cabeça, achava que esse amor que tá escrito em kanji, né, fosse o um amor mais universal, sabe? Porque até no, na linguagem japonesa você tem graus do que é amor, né, referindo com as palavras. E é muito difícil alguém falar isso. É uma coisa quase de almas, sabe? Encontro de almas mesmo. Ou então um amor, tipo, familiar, sabe? Você dedica pro seu filho, pro seu pai, pra sua mãe, né?
Ah, é
Não,
verdade.
assim, um amor romântico.
Quando é casal, eles geralmente nas novelas, nos animes, falam suki, né?
Dá esqui.
É. Ah, nossa, por isso que eu tava com esperança que não ficassem juntos, né? Que ele falasse: ô, minha filha, que saudade.
Saudade de mim, né, minha filha?
Saudade, filha. Oh, arranja um namoradinho da sua idade. Eu não sei se ela fosse mais velha, se eu ia ver diferente, sabe? Mas é que ainda tem essa parte dela ter sido escrava dele. É muito poder,
É
né?
muito poder.
É, não, não dá, não dá.
Tava vendo a análise do Léo Kitsune, que é do Anime Quest, ele tava falando que ele não gostou particularmente de Violet Evergarden. Lógico que ele gostou da produção, animação e tal. Mas em questão de roteiro, ele achou muito forçado, sabe? Tipo, essa carregada no, na carga. Você tem que chorar agora. Tô preparando terreno pra você chorar. Olha, essa criança tá perdendo a mãe com câncer. Chora! Olha, esse cara tá morrendo no meio da batalha. Chora, chora! Não sei mais o que, sabe?
É. Eu gostei porque, tipo, realmente consegue fazer o objetivo. Uhum. Mas a história, assim, como um todo, assim, cada historinha, as mini historinhas, eu gostei. Eu achei bem feitas, assim, porque você chora mesmo, né? Tipo, é só um episódio com aquela história daqueles personagens, mas você morre de chorar.
Uhum.
Mas, no geral, assim, a história toda é meio... Tem, lógico que é bonito ver a Violet evoluindo. Mas, tipo... Os personagens secundários, por exemplo, que eu adoro um secundário, uhum. Sempre prefiro secundário. Não tem nada, sabe?
Uhum.
Por que que a Catleia lá, que é aquela escritora-chefe, né?
Uhum.
Por que que ela é tão legal, assim? Por que que ela tem toda essa sensibilidade? A outra menina lá, que é uma das que a gente mais aprofunda, que é a Iris, né? Que uhum. a gente vai pra cidade dela. Mas daí fica uhum. meio abandonado também, assim, sabe?
Sim. Ela é uma personagem original, inclusive, do anime. Não tem na novel.
Ah, e eu adorei ela, tipo assim.
Uhum.
Dá pra ver, assim, um pouco porque que ela é meio braba, meio invocada. Mas daí tem aquele romance que o cara rejeitou e acabou.
Uhum.
E daí tem a menininha de óculos lá também. Que daí, tá, dá pra entender meio que ela gosta do Benedict. Mas também, o que que ela foi parar lá, sabe?
Uhum.
É, ou mesmo o Cloud, né, que é o dono do negócio de carta. Parece que ele tem um romance com a Catleia, mas não tem. E daí ele quer ser pai, mas você não sabe por quê.
Uhum.
Todo mundo é meio vazio, assim, parece, né?
Uhum.
Tipo, todo mundo fica em volta da Violet só.
Uhum.
E mesmo a Violet não mostram tanto da história, né? Porque a história é horrível, então não quiseram colocar no anime. Mas você fica meio, ah, tá bom então, né?
Uhum. No final, os personagens das histórias secundárias são muito mais interessantes do que realmente o elenco fixo, né?
Sim.
Então, isso é meio sem pé nem cabeça. Por que você me apresentou esse pessoal, então, né?
Sim.
Eu entendi que é pra ter um lar pra Violet, mas as coisas não giram em volta da Violet na vida.
Sim, e você não fica sentindo que eles gostam tanto da Violet, porque daí você fica, uhum. tá, mas nem sei por que que esse cara ia gostar ou não, né?
Uhum.
Ou o carteiro mesmo, a gente gosta do carteiro porque ele usa o salto. Mas só mostra, assim, que ele é meio mal-humorado, que quando tem aquele filme com as irmãs, que ele se afeiçoa com a criança e tal.
Sim.
Mas também, mesmo assim, não mostra muito da história dele, né?
A gente nem sabe por que que ele quis ser carteiro. Eu achei que ia abrir mais ali o leque pra ele. Esse emprego é uma bosta.
Sim. É, por que que estão lá ainda com aquele... Com aquele chefe que, pelo jeito, nem tá conseguindo pagar direito salário.
Uhum.
É, e são personagens assim, que você quer saber mais. Isso que é ruim também.
Uhum.
Vamos falar qual que a gente mais gostou.
Olha, eu tô dividida, assim. Claro que o episódio 10 é arrebatador.
Nossa.
Mas eu gostei muito do Leão, por exemplo. Aquele lá do Planetário.
Ah, era legal, sim. Era fofo.
Era bem fofinho. É o primeiro amor dele.
Deixa eu pensar. É, não, eu gostei desse do Planetário porque, nossa, é lindo, né? Eles
uhum.
olhando as estrelas.
Sim.
Você fica, ai, queria ir lá também.
Uhum.
É, assim, um negócio que você fica babando.
Uhum.
Eu também gostei muito do 10, que a gente vai falar. Uhum. Eu amei o da ópera também, que é filme, né?
Uhum.
Os dois filmes eu gostei, das irmãs.
Nossa, das irmãs.
Oh, ai, é muito lindo, né?
Uhum.
Nossa, eu morri de chorar nos dois. Na ópera, assim, você pensa, ah, não vai ficar boa essa música aí, né? E daí, no final, você tá, ai, menino. E eu fico com um pouco de raiva, sabia? Da Violet de ficar com aquela cara de pastel. Tipo, a gente morrendo de chorar. Por isso que o episódio 10 é tão bom, porque ela quebra, né?
Aham, uhum, isso mesmo.
Porque em todos os outros, ela, pô, acontece umas coisas super emocionantes e ela tá com aquela cara, assim, de robô, sabe?
É, exatamente.
Tipo, ai, acorda, menina. Mas daí no 10, você vê que ela tem sentimento mesmo.
Uhum. Talvez até o pessoal já tinha construção linear no sentido de, ah, esse episódio aqui vai fazer a galera chorar. Então vou fazer ela ficar gélida em todos os outros. Pra esse momento aí, todo mundo vai chorar junto com a Violet.
Nossa. Se fizeram isso, foi uma boa... Fizeram, né? Igual uhum. você falou, foi uma estratégia. Mas foi uma ótima estratégia. Porque é uma catarse, assim, né? Uhum. Você tá assistindo e se emociona em vários. Eu choro em todos, né? Que eu já gosto de chorar. Mas esse, você chora, assim, soluçando, assim, né? Sim, que é lindo mesmo. Uhum. Então, eles foram te carregando pra esse momento.
Uhum.
E daí, depois, tem essa briga no trem. Pra quê?
Não tem sentido nenhum.
Ai, nossa. Eu fiquei, ai, que saco. Tomara que volte pras histórias.
É que, assim, ao mesmo tempo, né, a gente vê que a Violet é super... eficiente, até meio que naquele trope da Mary Sue, né, nesse sentido, mas a gente não entende exatamente por que que ela precisa ser tão fodona, né?
Sim.
E aí, agora que é no finalzinho, você vai dar motivo pra ela ser fodona, é isso?
É bem isso, parece assim, é igual você falou mesmo, Mary Sue, perfeita, né?
Uhum.
Tipo, eu não precisava, podia ser só uma robozinha lá que não tinha sentimento e vai escrever carta.
Isso.
Mas não, ela tem que ser linda, tem que lutar que nem uma ninja, tem que uhum. ser a gênia, a melhor escritora de carta,
uhum.
porque se for pensar... A Lucúlia lá do começo, né, amiga dela, ela tinha muito mais sensibilidade que a Violet desde o começo.
Uhum.
Tá certo que ela não passou por um trauma, assim, né? Tanto é que ela é a melhor da sala, lembra?
É.
Mas não, a Violet é a melhor escritora de carta. Tá certo que tem a dedicação dela de querer entender o amor e tal, mas... Não pode ser mais ou menos.
É, né? É porque, assim, foi muito rápido, né? Esse é justamente esse ponto que você destacou, acho que mais de uma vez, sobre elas... De repente ganhar fama. A gente entende que teve ali a situação da princesa e tal, mas é tanto assim, né? Agora pra todo mundo pedir pra ela ser a autodol deles. Calma aí, leque. Eu não acompanhei esse processo aqui. Vamos devagar.
Pois é. Pô, a moça peituda tava trabalhando faz tempo já, né? É bem... Eu gostei do episódio do escritor também, achei fofo.
Ah, sim, nossa, cara, putz.
Ah, é, outra coisa que a Violet é perfeita, que dela consegue até andar na água, né?
Aquilo foi uma revolta. Eu achei que poderia ser, sei lá, não precisava conseguir, sabe? Só de ver o esforço dela, tava bom.
Sim,
sabe?
É só de ver, assim, um momento, né? Tipo,
uhum.
Ou pisasse numas postas.
É... Tem uma coisa chamada gravidade.
Mas pra Violet, não. Porque ela voa.
E só pra complementar essa coisa que não precisava, né? Só de ser uma criança soldado já dava a capacidade dela de entender os outros personagens, os traumas dela, sabe?
Uhum.
Ser uma pessoa que transitou nessa coisa entre ser soldado, ter esse papel subversivo de gênero.
Sim.
Ser uma pessoa que volta da guerra, então sobrevivente de guerra. E também ser aquela que perde o ente querido na guerra. Então isso permite ela entender muitos sentimentos do pessoal que ela vai lá falar nas cartas, né?
Uhum.
Então, por que que ela precisa ser tão over?
É, eu acho que era a personagem queridinha da empresa, parece, assim, né?
É.
É realmente uma propaganda, assim, né? O nosso personagem perfeito.
Uhum.
Mas, tipo, ficam focando muito nesse trauma dela do amor lá, de perder o Gilbert. Mas é igual você falou, se tivessem construído mais esse drama da guerra, ela ter amigos que morreram na guerra, sei lá. Ou, tipo, mostrar mais cenas, né? Não só ela lá e ele falando que ama ela.
Uhum.
Você ia entender esse poder dela de ter mais empatia que os outros, né?
Sim.
Porque realmente alguém que sofreu na guerra é um negócio que muda a pessoa,
uhum.
né?
Outra coisa que tá faltando também é a gente entender os pensamentos dela.
Ah, é.
Não tem essa visão, assim, de voz mental que muitos animes têm, né?
Sim.
A gente só é espectador do que tá acontecendo meio onipresente.
Sim, e ela parece muito um robô sempre, né?
Uhum.
Tipo, é difícil você perceber. Por isso que eu acho que o episódio 10 é tão bom, né?
Uhum.
Vou revisar o episódio 10 porque merece.
Merece.
O episódio 10 tem uma menininha e a mãe dela,
uhum.
morando numa mansão, né? E a mãe chama a Violet pra escrever cartas por 7 dias.
Uhum.
E a menininha é uma fofa, né?
Uhum.
Ela quer brincar, ela quer o amor da mãe, porque a mãe tá muito doente e a gente percebe e dá pra ver que ela, a criança também tá percebendo que tá estranho, né?
Sim, sim.
Ela quer ficar junto com a mãe, ela quer ter atenção, igual qualquer criança, né? Mas
uhum.
mais ainda vendo que a mãe tá fraca. E... A Violet, ela é meio fria com a criança, né? Você não acha?
Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que é a primeira vez que elas têm que falar com uma criança. Não me lembro muito bem, mas eu acho que é.
É.
Ter que lidar, assim, quase 24 horas por dia com uma criança, sabe? Eu me compadeço da Violet, que eu não sei lidar com criança direito também.
Não, eu também não, mas assim, a atitude dela, mas aí depois você sabe por que que ela tá sendo fria, porque ela tava sofrendo também. Né?
Ela tá segurando.
É, ela tava vendo a dor da criança, a dor da mãe o dia inteiro. Uhum. Só que nos outros episódios, ela só fica com a cara de pastel. Você não mostra que ela tá vendo o sofrimento das pessoas, né?
Uhum.
Mas aí é muito, muito bonito.
Uhum.
A menininha ficava perguntando pra Violet, pra quem você tá escrevendo? Pra quem que a minha mãe quer tanto escrever que não quer ficar comigo?
Uhum.
Querendo ou não, foi uma semana.
É, e tipo, ela já sabia, né, que a mãe meio que ia morrer e tal, e esse pouco tempo que você tem comigo, você prefere escrever carta? Caralho!
É, ela fica muito magoada, né?
Uhum.
Ainda bem que depois dá pra ver que a mãe fica bastante com ela, né?
Sim, né?
Mas aí, tipo, a Violet vê a agonia dela de tá vendo que tá perdendo a mãe e fica ouvindo a mãe, e daí depois ela volta pra empresa de cartas e fala, não, eu escrevi 50 cartas, né?
Uhum.
Que são as cartas que a mãe vai mandar em todos os aniversários da filha daqui pra frente. Daí a Violet chora.
Uhum.
Nossa, daí que você chora que nem um desgraçado,
é,
né?
Nossa.
Que ela fala que não tava conseguindo se segurar naquela casa. Uhum. Nossa, eu já fico com a voz até...
Na verdade, então, já fica um pouco antes, porque aparece aquelas situação, aqueles locais em que elas ficavam juntas brincando. Some a silhueta delas. E aí já partimos lá pro funeral.
Nossa.
E aí começa a receber as cartas aí. Puta que merda.
Nossa,
cara.
É verdade. Mostra ela crescendo, né?
Uhum.
Ela criança, indo pra escola, daí casando, daí tendo filho, sempre recebendo as cartas. Nossa senhora, acaba com qualquer um aquilo lá.
Uhum.
Porque ela era tão fofinha, sim, né? Você ficava torcendo tanto pra ela ser feliz. Ai, eu tô chorando.
Ai, caralho. Ai, e é tipo como se estivesse voltando o ciclo, né? Assim, ah, você tá tendo uma filha agora.
É,
oh,
verdade.
De novo, né? Ah, droga.
É verdade, né? Mostra, tipo, dá pra sentir muito esse amor da mãe dela.
Uhum.
Ai, é lindo. E daí mostram a Violet tendo sentimentos, que não mostra no negócio inteiro. Só quando... Ah, não. Mostra quando ela surta com o Gilbert também, né? Que descobre que ele morreu.
Sim, sim. E é outro tipo de sentimento, né?
É.
Ah,
esse eu não liguei muito naquela.
Mas é meio assustador ela tentando se matar, né?
É. Tipo, ela era muito dominada por esse sentimento, né?
Uhum.
Por isso daí que a gente já vê que não é saudável mesmo. Mas eu já... Totalmente contra.
É que é ruim, e todo mundo falou, né, que não é apenas um interesse romântico, ele é a razão de viver dela, né?
Sim.
Eu falhei se eu não protegi a vida dele, porque é aquela coisa de você, mesmo com os braços amputados, puxar o cara com a boca, velho.
É verdade, bizarro. É, assim, sem nem ter um sentido de porquê, né? Isso é tão objetivo da vida dela.
E por isso que eu comparo com a Mikasa, porque, tipo, eu não sei que ponto que você tá em Shingeki, né, meu?
Não, mas pode falar.
Só recentemente que mudaram a teoria, né? Mas, a princípio, a ideia é que os Ackerman, que é da família lá da Mikasa, tivessem uma lealdade cega a uma determinada pessoa e não se importasse se morresse e tal. Mas isso foi uma teoria que o Eren teve e, no final das contas, foi totalmente refutada recentemente.
Ai,
e é porque
bom.
A Mikasa gosta dele. Ah. Então é mesmo o jeito suicida, cara.
Ah, continua meio ruim. Ai, que bom. Ah, não, tá ruim ainda. Pô, a Mikasa... Dá raiva, não dá? Uhum. Essas personagens tão foda. Mas não, daí tem que ser o objetivo da vida, tem que ser o cara.
Uhum.
Nossa.
E pior que é a mesma dubladora.
Eita. É, e é o mesmo tipo de personagem, né? Eu ia te perguntar uma coisa, você gostou do episódio do casamento da princesa?
Não gostei.
Eu também não gostei muito, não. Eu achei, de novo, meio pedófilo o negócio.
Uhum, claro. Mas aí tem que considerar até a época, né?
É verdade. Tem que... Ah, sei lá, não... Não, eu gostei, assim, tipo, da relação da princesa com a... camareira dela, né, eu acho.
Sim, é praticamente uma mãe e tal, né?
Isso, na hora que elas se abraçam lá, que ela fala, porque a camareira tem que ficar no castelo e ela tem que ir embora.
Uhum.
Nessa hora eu chorei,
uhum.
Mas eu não fiquei shippando o príncipe, achei ele meio, meu Deus, você já tem 40 anos, vai casar com uma criança de 13, escreve essa carta direito, sabe?
Uhum. Ah, cara, eu ia ficar super chateada se visse do outro lado, que era também um escritor fantasma ali do outro lado, sabe?
É, mas é bonitinho, sim. Tipo, você não fica triste, né? É que eu acho que incomoda muito essa coisa de pedofilia.
Mas é que realmente é uma disparate muito grande. Você não consegue ver a situação sem... Ih, esse cara vai dar merda.
É, tipo, realmente, eu não sei onde que eu tava vendo... Que foi feito pro público japonês, lá eles não ligam tanto, né? Então, realmente, assim, não foi feito pra nós, né? Essa história, porque...
Não sei, é que assim, a gente também tem contato com a história da idade, enfim, medieval e essas coisas de reinado. E a gente sabe que, apesar do tempo passando, há essas discrepâncias em relação à idade do homem e em relação à idade da mulher, né? Então... A gente reprova isso também já hoje, sabendo dessas coisas, e a gente vai reprovar independente de qualquer coisa.
Sim. É, tipo assim, você pensa, tá, um universo fictício que tem pessoas que escrevem cartas pros outros e tal, tem uma mão mágica lá, e daí por que que você vai escolher então ser fiel nessa hora à história, né?
É, né?
Não, você é fiel, porque naquela época as mulheres novinhas casavam com os velhos. Ué, mas você não pode optar por outra coisa nesse caso, né?
Uhum.
Eu acho que realmente lá eles não devem problematizar tanto quanto a gente, porque pra mim foi até difícil ver tanto a Violet com o Gilbert quanto a Charlotte com o príncipe lá, né?
Uhum. É, eu não sei o que optar, assim, porque parece que eu tô ofendendo a liberdade poética da autora ou do autor, mas ao mesmo tempo, porra, tem tanta coisa que você podia fazer, minha filha.
É, você não consegue se envolver emocionalmente, torcer pra esse casal.
Uh-uh.
Pelo menos eu não consegui, né? Deve ter várias pessoas que conseguiram, porque eu ouvi várias pessoas falando que esse foi o episódio preferido, que viu o amor e tal. E daí eu fiquei meio, ai, não queria.
É, e ainda o pessoal do design de personagens tenta camuflar um pouquinho, né? Dá um ar um pouquinho mais maduro. A Violet mesmo parece que é muito mais madura do que é a idade oficial. Essa síndrome de Cavaleiro Zodíaco aí, né? Mas enfim. Ah, tem 13 anos. Tem sim, Shiryu tem 13 anos, sim.
Mas a gente ficou só falando mal, mas a gente gostou, né, Milk? Só pra justificar pra quem tava vendo. A gente só fala de anime que a gente ama, né, Milk?
Exato. Vamos é porque claro. Todo mundo fala dos elogios, né? A gente tá aqui pra polemizar um pouco.
É, e tipo, é meio que as conversas que a gente tem mesmo.
Uhum. Ah, se tá ruim, tá ruim, cara.
É, e teve várias coisas boas também. A gente chorou com várias histórias. Várias histórias maravilhosas.
É, e na verdade, sim, palmas pra Kyoto Animation, porque sendo um formato episódico e que a gente nunca mais vai ter contato com aqueles outros personagens em cada episódio, ele fazer uma escadinha de evolução emocional até a gente chegar no choro em, sei lá, menos de meia hora, pô, parabéns, cara.
Ah,
porque,
verdade.
Não, é meio difícil.
Você criar tanta identificação, né? Talvez eles focaram muito mais nesses personagens secundários, bem secundários, do que nos outros, né? Não quiseram ficar tão bagunçado.
Uhum. Provavelmente esse filme vai ser totalmente voltado quase na Violet. Então, guarda isso aí só pra esse filme mesmo, porque todo mundo tá esperando o desfecho da história, sabe?
É, eu agora não tô esperando tanto mais.
Estraguei!
Não, mas eu gostei. Mas eu achei que ele ficou já fechadinho, sabe?
É, podia encerrar.
É, se não quisesse lançar nada, tá bom. Eu gostei da evolução dela.
Uhum.
Achei bonito com essas mini histórias, né?
Uhum.
Porque se fosse só, ah, tá, a Violet aprendendo a escrever carta.
Uhum.
Tipo, não parece uma história tão legal, mas mostrando todas essas mini histórias sendo tão ricas, é lindo mesmo.
É lindo.
Ainda mais com todo esse design. Nossa, maravilhosa. A música também, eu amei as músicas.
Uhum.
Eu achei elas bem, eu falei pra você, né, bem novela japonesa, MHK, mas eu gostei.
É engraçado que as músicas, elas são bem assim, além de despertar o fato de você lembrar das cenas, né? Você sabe muito bem que sentimento meio que elas vão te despertar, né?
Sim, eu não sou uma pessoa que fica prestando muita atenção no que tá tocando de música atrás, assim, sabe? Então, para mim foi ótimo, eu acho que me ajudou mesmo a. Ah, não, aqui é engraçado, aqui é leve, e, tipo, fui fluindo junto, assim. E eu amei a ópera lá que eles fizeram, achei bem legal.
E só para fechar, eu acho que aqui é um fator importante até a música, porque se justamente falta pra gente palavras, né? Ou pensamentos pra gente entender os sentimentos, a música ajuda justamente a entender qual que é o sentimento que tá passando na situação toda, né?
Verdade.
É mais uma chave aí para você entender a linguagem sendo expressada em Violet, né?
Sim, verdade, verdade. Não, é verdade, se errassem na música, né? É capaz da gente
Putz.
nem chorar daí. E eu queria te perguntar, porque foi você que sugeriu Violet Evergarden, né? E eu assisti, gostei muito e tal, mas daí eu queria perguntar o que que te tocou tanto para você sugerir, sabe?
Eu gostei bastante, claro, da animação ser impecável, né? Eu acho que é difícil aparecer outra obra assim, pelo menos de série, num futuro mais próximo, né? Mas, justamente, eu queria polemizar alguns pontos. Eu achei que só eu que tava pensando em algumas coisas, eu vejo que a Miura também pensou em coisas parecidas. Eu também achei a proposta da história assim. Eu não me considero uma pessoa que tenha muito repertório de saber muitas obras, né? Mas eu achei um pouco diferente a proposta de Violet. Em vez de ela ser só, unicamente, a personagem principal, muitos dos episódios ela acaba sendo uma coadjuvante, praticamente. Talvez só uma força motriz para ser um fator externo que tá mudando a vida da situação. Tipo, você vai escrever uma carta. Então, opa! Então eu vou ter que pôr em palavras o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, eu vou ter que me expressar, né? Então, isso é interessante. Mesmo a questão de cartas, né? Uma coisa que tá sendo esquecida completamente nos últimos tempos, né? E voltar com isso tem um teor não só romântico, mas também eu acho que exige um esforço maior. Você receber cartas, eu acho que, dada a situação de hoje, é muito mais especial. Você consegue entender, né, que houve uma dedicação de tempo, de material, a pessoa quis te enviar, teve todo esse esforço quando podia ser um e-mail, um emoji, né, no WhatsApp. Então, é um conjunto da obra assim que é bem interessante. Eu acho que essa questão da guerra também é interessante, que não se aborda exatamente a guerra em si, mas talvez o sentimento de perda, né, durante o processo. Então, tanto o luto quanto a questão de superar, realmente é estranho assim, porque você tem o processo de luto e ao mesmo tempo você não tem a carga emocional suficiente para sentir o luto. Bom, eu acho que praticamente é isso. É um jeito diferente de fazer história. Eu acho que me fisgou e quis recomendar para quem quisesse também acompanhar.
É, não, eu te ouvindo até lembrei que você já me escreveu cartas e realmente foi muito especial. Eu não respondi, né, que sou essa pessoa.
Não, eu só tava esperando um ok recebido.
Nossa, eu amei receber, porque realmente dá para ver que teve um cuidado, assim, hoje em dia realmente ninguém mais escreve carta. Mas eu fiquei pensando até que é muito perfeito também eles terem colocado ela para escrever cartas. Porque tem esse negócio dela não saber ler no começo, não saber falar e adquirindo linguagem. E o quanto conforme você tem linguagem que você entende seus sentimentos, né? Tipo, o quanto cada vez que você vai escrevendo, você vai aprendendo a se expressar mais. Até é meio sentido de tudo, né? Que ela quer aprender o que que é essa palavra amor. Por exemplo, agora que eu tô indo na psicóloga, né? E elas cavam os seus sentimentos. Tem umas coisas que te engasga, porque você não consegue falar do sentimento. É tão difícil, né? Então, realmente ter essa profissão que coloca os sentimentos em cartas seria até útil para todo mundo.
É, e não sei se também dá para relacionar com a situação que a gente tá, né? Que provoca esse isolamento social e que a forma de contato, de certa forma, é muito mais valorizada. O fato de você ter a iniciativa de querer ir atrás e abrir uma videoconferência, abrir para escrever alguma coisa, ou para se expressar, sei lá, no Instagram ou no Twitter, coisas que talvez algumas pessoas já estivessem acostumadas a fazer, mas eventualmente, em função da pandemia, foram obrigadas a se olhar para dentro, digamos assim, né? Ter tempo para pensar nos próprios sentimentos e aí colocar nesses veículos que, de certa forma, eles provocam a gente. Talvez eu esteja sendo romântica, né? Mas, de certa forma, eles provocam a gente a se expressar de alguma forma. É numa foto, é numa mensagem bem sucinta, ou então, ah, vou reabrir um blog, ou então, vou fazer um podcast, né? Então, as pessoas se veem obrigadas a expressar-se de alguma forma, porque vão ficar loucas, na verdade, se não fizerem isso, né?
Nossa, sim, faz muita falta, meu Deus. E a gente não percebe, às vezes, até o quanto que faz, até que encontra alguém e não consegue parar de falar mais.
Sim, é verdade.
Então, uma ótima recomendação para quarentena, né?
Com certeza, vai chorar horrores, vai ter que ter um tanque de 2 litros do lado, né? Mas enfim.
Mas é um choro gostoso, aquele choro de história bonita, né?
Uhum.
Na maioria das vezes.
Na maioria das vezes. E as outras, no final dos últimos episódios, você vai querer destroçar ali um certo dieta frita.
É, isso aí.
Bom, gente, eu só queria pedir umas escusas para algumas questões de nomenclatura. É que na nossa conversa eu fui tomando a liberdade de chamar personagens e elementos de Violet Evergarden do jeito que eu gosto. Para alguns pode ser que pareça meio óbvio, né, o jeito meio caricato que eu tava chamando todo mundo, mas eu fiquei pensando aqui na edição se eu não deixei tudo confuso, principalmente dando margem para pensar que houve adaptações na dublagem brasileira, que também tem na Netflix. Então, só para deixar claro, esses termos não foram adaptados na dublagem. Então, segue tudo conforme a obra original. Quando eu digo Benedito, é o Benedict. Quando eu falo Gilberto, é o Gilbert. Quando eu falo dieta frita, é uma zoeira merecidíssima com Dieta Frit. E quando falo Autodoll, é a boneca de auto-memória do jeitinho que talvez você já tenha se instruído assistindo a Violet Evergarden, beleza? Mas é só isso mesmo, ouvinte. Torcemos para que você tenha gostado. Até o próximo episódio!
Tchau, beijo! Oi pessoal, aqui é a Mila. Tô passando pra avisar que quem quiser deixar um recadinho pra gente, nós temos Twitter e Instagram. É só procurar o @nskawaiipodcast. E também temos e-mail, nskawaiipodcast@gmail.com. Um beijo!